9h28, maral temperatura de 27 graus na sua supermanhã de quinta-feira, 31 de outubro de 2024. No temática, como já frisamos, o caso de mãe de criança autista que obteve redução de jornada de trabalho. Uma monitora de trânsito da Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo, CODEPAS, ganhou, em segunda instância, na Justiça do Trabalho, redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais. O objetivo seria ter mais tempo para atender um filho autista de 11 anos, que precisa, é claro, de carinho, de acompanhamentos com profissionais da saúde. A decisão teria vindo com base em uma lei que prevê essa redução de jornada sem prejuízo no salário, mas apenas para servidores federais. Bom, assunto que a gente trata agora com muito carinho, pela primeira vez aqui nos estúdios, a Letícia Garbinato, advogada, e que atendeu a esta mãe com muito carinho, com certeza. Letícia, que bom conhecê-la pessoalmente. Bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, José. Obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Eu sou natural de Juiz, mas resido em Passo Fundo há um bom tempo. Tenho um escritório sediado lá, que é o Bier e Melo. Mas também nós temos uma parceria aqui estreita com outra Mari, que é aqui da cidade de Marau. Normalmente, né, no escritório, eu que cuido dessas questões um pouco mais voltadas para o público feminino e também de demandas especiais, né? Não que eu não atenda outros trabalhadores, mas esse é meu foco essencial ali dentro do escritório.
E esse caso, Letícia, como é que chegou nas suas mãos?
Esse caso, ele é bem específico, né? E essa mãe chegou até nós buscando a redução salarial e a gente verificaria que normalmente não teria aplicação direta ao caso dela porque ela não é servidora pública, ela é seletista, né? Então, a gente buscou ali configurar não apenas o direito da mãe com uma aplicação, por assim dizer, em paralelo com essa lei federal que nós já possuímos, que era aplicada para servidores públicos, mas aplicar também a ela, porque a gente não tem uma previsão específica na CLT para empregadas, né, empregados nesse ponto em específico. Então, a gente aplicou ali em paralelo, mas não só isso, a gente também sinalizou a existência de um direito da criança que precisava ser assegurado, não apenas da mãe. Aqui o principal foco é garantir a qualidade e saúde da criança que está solicitando uma demanda especial sem que a mãe seja prejudicada para isso e consiga, né, manter o trabalho e também dar assistência para essa criança durante aquele dia a dia.
Quando esse caso chegou em tuas mãos, você percebeu que era possível isso?
A gente tinha, né, a possibilidade de tentar buscar, era extremamente difícil, tanto é que esse é o diferencial do caso em questão, porque conforme eu falei, as ações, né, em sua massa era aplicação direta para servidores públicos, isso já estava concretizado. Porém, no caso dela era um caso diferente, é uma empresa de economia mista. Mas o essencial que a gente conseguiu ali configurar é aplicação não apenas para empresas de economia mista, como também para empresas privadas. Aqui a gente conseguiu, né, essa aplicação diferencial, que antes, embora em determinados casos muito específicos, talvez a gente via uma vertente, a gente conseguiu efetivamente concretizar nesse caso.
Algum caso semelhante no Brasil que você conhece?
A gente utilizou um caso específico também, que era de uma empresa de economia mista, que chegou até o STF, que também tinha tido a redução salarial, redução da jornada, sem a redução salarial daquela mãe, que foi um dos subsídios que a gente também conseguiu trabalhar ali, naquele caso em específico.
Você acredita que no futuro teremos essa mudança também?
Eu acredito que sim, porque é uma questão de adaptação. Eu acho que o mercado de trabalho ele está constantemente se adaptando, né? E nós sempre temos requisições novas, tanto de qualidade de vida para os próprios trabalhadores, né, quanto envolvendo questões muito específicas, que são dessas pessoas que possuem filhos, que têm uma condição especial e que às vezes se deparam com a seguinte situação: como que eu vou dar conta, né, da demanda da criança, se eu vou conseguir manter o emprego ou não? Muitas mães, e aqui eu digo mães porque normalmente é a maioria do público feminino que cuida, que tem o trato, infelizmente, né? Muitas mães acabam abrindo mão de seus trabalhos justamente para conseguir dar assistência para a criança. Então, acho que uma adaptação nesse sentido vai ser essencial para que essas mães, que são boas trabalhadoras, consigam se manter no mercado de trabalho. E também, é claro, né, pais do mesmo modo, porque a decisão ela não se restringe ao gênero feminino.
Letícia, tivemos então a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais. Pela matemática, seriam 8 horas. Alguém pode dizer, pô, mas é pouco. Mas para quem tem amor pelo filho, um minuto é muita coisa também, né?
Com certeza. Tanto para o cuidado com a criança, exato, quanto também prestar aquela assistência semanal que é como no caso. A criança ela precisa de acompanhamento médico, semanal, psicológico. Então, é um caso específico e é delicado. E como uma mãe vai conseguir trabalhar vendo que essa necessidade não está sendo garantida? Obviamente que a produtividade dela talvez diminuiria. E assim, a gente consegue garantir que ela consiga dar o cuidado para a criança e ela, consequentemente, também se sinta melhor, né, no trabalho, sem aquela preocupação na cabeça, às vezes, a mais.
Letícia, como é que é essa mãe, hein? É uma pessoa simples, uma pessoa humilde?
Ela é uma pessoa humilde.
Humilde. Isso. Tem mais filhos ou não?
Ela só tem esse filho.
E quando ela chegou até você, qual é a expectativa dela? O que você via no olhar dela, hein?
A expectativa dela era de muita necessidade. Ela, sim, chegou até nós, né, com essa demanda muito grande e que ela precisava dessa redução, porque ela mesma falava que caso ela não conseguisse, ela obrigatoriamente ela ia tentar alguma outra medida, talvez até mesmo abrir mão do trabalho para conseguir dar assistência para a criança naquele momento que ela está passando por essa dificuldade.
Ela procurou você por conta própria ou alguém orientou que procurasse ajuda?
Ela nos procurou por conta própria. A gente já atuou em alguns outros casos de colegas dela, sim, né, de outras situações, e acabou que os colegas passaram o nome do escritório e ela acabou chegando até nós com essa demanda.
Também uma pergunta aqui, Letícia, é o seguinte: há um risco de esse procedimento gerar alguma discriminação contra essa mãe, por exemplo, ou não?
A gente tem que pensar do ponto de vista positivo que não, tá?
Certo,
tá?
Né?
Até mesmo porque vamos supor que a empresa começa a atuar de uma forma discriminatória com relação a ela. Aí a empresa está correndo um outro risco, tá? Que é eventualmente um dano moral por conta dessa pressão, né? Ou se eventualmente, vamos supor, a empresa dispensa ela, uma dispensa discriminatória. Então a gente também pode buscar isso na justiça, porque o caso em questão da redução, ela não pode ser olhada por esse viés de reduziu, nós temos que, né, normalmente alguns, não são a maioria, mas pensam assim, diminui a carga horária, botam mais pressão na empregada, né, então a gente tem que obrigatoriamente ter muito cuidado aí, porque é uma exceção, conforme eu falei, vamos tentar sempre adaptar para que seja positivo, né, para todas as pessoas envolvidas naquela situação.
E essa empresa pode recorrer desse tipo de decisão?
A empresa já recorreu,
já?
Porém, a gente já solicitou a aplicação imediata dessa decisão, tá? Uma execução provisória. Ela recorreu, mas a gente acha que é muito pouco provável que ela consiga reverter a decisão do nosso tribunal.
Bom, certamente também serve, não digo de alerta, né, mas de um olhar diferenciado em relação a outras empresas também que tenham situações como essa, não é mesmo?
Com certeza. O meu ponto de vista sempre é mais positivo nesse sentido, de que as empresas consigam compreender as necessidades especiais dos seus empregados. Porque a gente não pode ter o pensamento que, frente a uma decisão dessa, a gente vai aplicar assim para todo mundo. Não é assim. São casos excepcionais. A gente tem que analisar cada caso. E o caso em si, ele tem um pré-requisito. A criança precisa ter cuidados reiterados, né, de médico e tudo mais. Então, não é assim qualquer pai que possui filho em alguma condição especial que vai ter aplicação. Então, a gente tem que se adaptar. O mercado tem que se adaptar nesse sentido para garantir a qualidade de vida também dos empregados que estão nessa situação muito delicada.
É, Letícia, temos empresas e empresas, né? Tem empresas que, para elas, o que importa é o lucro. Outras não. Elas veem que no corpo de funcionários existe um ser humano que está aí para prosperar juntamente com a empresa. Um olhar diferenciado para o ser humano.
Exatamente.
Aí fica mais fácil trabalhar, né?
Ah, fica, com certeza, né? E o retorno, eu acredito que é mais positivo. Porque uma empregada que está numa situação assim, que tem um cuidado por parte da empresa, eu acho muito pouco provável que ela não vá retribuir de alguma forma por meio do trabalho dela. A produtividade dela não vai diminuir por conta disso. Ela vai ter um empenho talvez maior, conforme eu já falei anteriormente, porque agora, quando ela está no trabalho, ela está prestando atenção no trabalho, porque ela conseguiu dar atenção para o filho naquele horário específico, né? E agora ela consegue render mais.
Trabalha durante o dia, durante a noite?
Ela trabalha durante o dia.
Bom, certamente este ou esta situação está deixando ela mais tranquila.
Ela ficou extremamente feliz com o resultado e agora a gente só está aguardando a aplicação.
Letícia, outros casos que você trabalha também, envolvendo questões voltadas para a defesa da mulher, a mulher que também busca os seus direitos.
Outros casos que eu tenho atuado bastante é assédio sexual no ambiente de trabalho.
Assédio sexual.
Exatamente. É um caso extremamente delicado. A gente enfrenta dificuldades em vários cenários, né? Porque, às vezes, o sistema judiciário não está, às vezes, nem mesmo preparado para enfrentar uma situação tão delicada que é um assédio no ambiente da empresa. Porque muitos de nós sabemos que os assediadores normalmente fazem em locais onde não há testemunhas e tudo mais. Então, são casos bem delicados que as vítimas, quando ingressam ainda, ela, além de estarem fragilizadas pelo próprio ato, né, por, às vezes, uma falta até mesmo de cuidado por parte da empresa, elas vão para o judiciário e têm que reiterar aquele relato, passar de novo por tudo aquilo. Então, são casos extremamente delicados, mas eu não que eu vá dizer que eu gosto de trabalhar, porque eu acho que ninguém gosta de estar numa situação assim. Mas eu fico muito feliz de poder, com propriedade e com capacidade, conseguir levar esses casos ao judiciário para que essas mulheres tenham voz e seja assegurado o direito delas, que naquele momento, infelizmente, não foi resguardado.
Muita gente pensa que isso acontece só com pessoas comuns. Pelo contrário, há poucos dias, um ministro perdeu o cargo por causa disso.
Exatamente. Tem muitos casos.
Tem crescido isso, Letícia?
A gente tem visto uma crescente de denúncias.
Denúncias.
Isso, porque agora as empresas têm que, né, a maioria tem já buscado instituir canais de denúncias, então cada vez mais as mulheres têm falado mais sobre o assunto, que antes a gente via que muitas delas tinham medo, e não que isso finalizou, porque muitas ainda em determinados cargos tem medo de chegar, de informar e de levar adiante. Por quê? Medo de perder o cargo, medo de ter uma retaliação ou algo nesse sentido. Isso ainda é uma realidade. Porém, a gente tem cada vez mais sistemas de denúncia que possibilitam que a gente fique sabendo mais disso. E eu acho isso extremamente importante, porque a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa solucionar esse problema, que é um problema muito grande, e que a gente vai aos poucos tentando remodelar ainda, né, para que a gente consiga fazer com que não exista mais.
É, a gente percebe, Letícia, de que, no caso, por exemplo, Lei Maria da Penha, muita coisa se avançou. Muitas mulheres criaram coragem e disseram o seguinte: bom, basta, basta. E acredito que também na questão de assédio sexual tenhamos um caminho longo pela frente e as mulheres criando coragem.
Exatamente.
Algo mais que você queira acrescentar para a gente do seu trabalho, aí fica à vontade, né? Nesse mês também do Outubro Rosa aí, né?
Sim. Bom, o que fica por final, né, é a importância da gente sempre visar não ter receio de buscar, né, os seus direitos,
Tá
buscar uma
certo.
garantia, principalmente mães ou mulheres que estão numa situação debilitada, para que a gente consiga sempre assegurar. Tirar dúvida não, né, não quer dizer que você tenha que obrigatoriamente entrar com uma ação, por assim dizer. Às vezes essa dúvida vem recorrentemente, né? Mas então sempre buscar uma opinião de um profissional que vai conseguir te dizer se cabe, se não cabe, o que que dá para fazer ou não, para tentar ali você compreender melhor os seus direitos, porque muitas vezes a gente não tem essa compreensão. Então é muito bom a gente buscar saber mais do que a gente pode ou não buscar.
Muito bem, com a gente nessa manhã, a advogada Letícia Garbinato, ela que foi advogada da mãe que conseguiu a redução de jornada. Caso de mãe de criança autista em Passo Fundo, que obteve então a redução de jornada de trabalho. Redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais. Letícia, te desejo uma boa sorte, sucesso e conte com a gente.
Obrigado, José. Bom dia, ouvintes.
15 para as 10 da manhã, a temática volta na sequência, 27 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do